Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zanorenzi, quem está comigo na bancada hoje, que nessa sexta-feira é o nosso grande analista de ações, Bruno Lima.
E aí, bom dia, pessoal.
Bom dia, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Basicamente, estava até conversando com o Bruno aqui um pouco antes do Morning Call começar, né? Ontem ficamos vendo aí pela janela, né? Um dia de extremo apetite a risco no mercado internacional. Aqui o Brasil não andou. É, só para vocês terem uma ideia, ontem foi a maior alta da Bolsa Americana, do S&P 500, em um único dia, desde março. Né? Então, basicamente, foi realmente um dia os investidores comprando muitas ações lá fora. E aqui no Brasil, terminamos o dia em queda. Né? Impressionante essa descorrelação. Né? Fica bem evidente o peso todo que tem, o grau de incerteza em relação ao quadro fiscal brasileiro, as reformas, etc. O quanto que isso está pesando, né, na nossa bolsa aqui. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Hoje o mercado lá fora repete o bom humor, né, Bruno? S&P subindo 0,40, Londres sobe 0,30, né, Nikkei aí, a Ásia, né, tanto o Japão quanto a China pegam um overnight aí do bom humor americano, subindo ali 1,80 o Japão. E aí, de novo, o que está movimentando bem nos Estados Unidos, o que hoje que movimenta de novo, é a expectativa de bons resultados corporativos. Né?
É, acho que no final tem um... A resultado da temporada nos Estados Unidos está vindo, né, relativamente bem, está vindo dentro das expectativas ali. Tem uma discussão de compressão de margem em alguns setores por causa justamente dessa questão inflacionária de rupturas de cadeias de produção. Mas acho que o ponto, né, que até tem trazido, tem sido a principal tônica do mercado, é justamente esse bom movimento, esse movimento mais positivo dessa recuperação de algumas commodities, dessa discussão de inflação. Né? Então, commodities sendo um ativo que está sendo buscado pelos investidores para se proteger desse movimento mais inflacionário e acaba puxando, por exemplo, grandes petroleiros lá fora, caso da Chevron. Então isso acaba contratando um bom movimento para alguns setores. Né?
Boa, e ontem tivemos aí, né, Bank of America, tivemos também, né, Goldman Sachs, aí, empresas importantes divulgando balanços, né, todos com beats aí acima, batendo as estimativas do mercado, isso que ajudou bastante também. E somado a isso, tivemos ali, né, dois dados da economia americana que reforçaram um pouco de alívio em relação à preocupação aí do superaquecimento da economia dos Estados Unidos. Né? Isso também ajudou bastante o mercado também a renovar o apetite a risco lá fora. Então hoje, como eu já comentei, mais um dia positivo do mercado internacional, bolsas em alta, commodities em alta também. Tá? O índice commodities da Bloomberg, aí, né, que engloba todas as principais commodities do mundo, sobe 1%. E, Brunão, petróleo, 82 dólares. Né, o WTI aí, né, realmente um muito forte a commodity. Né, acho que foi o JP ou o Goldman falou que pode chegar a 90, inclusive. É. Então, essa crise energética, aí, mais a retomada rápida da economia, está pressionando bastante aí o mercado de energia.
Né? É, e o que é legal comentar é que isso, mesmo com os dados recentes, assim, de alta frequência de estoque de petróleo, vindo acima do esperado. Perfeito. Então, mesmo com os estoques vindo marginalmente acima da expectativa do mercado, segue a visão, segue uma tendência, né, de um preço forte, resilientemente forte, num patamar alto, né, justamente devido a esses pontos que você lembrou bem.
Boa, e somado a isso também, tá, pessoal, o que que sobe, né? É basicamente esse apetite, né, a risco para o petróleo também vai para os demais metais, né? Então a gente está vendo cobre, alumínio, níquel, tudo que realmente é utilizado na indústria pesada, né, ou na retomada econômica, está em forte alta. Em compensação, o minério de ferro ainda não mostra grandes reações, tá? Apesar de estar uma grande expectativa, né? Estamos aí se aproximando do inverno na China, né? E tem a expectativa aí de sempre de um bump de demanda antes desse período aí mais sazonal de frio na China. Então, basicamente, é bom ficar de olho, mas ainda sem grandes reações do minério em Singapura.
É, exatamente. Acho que eu tenho um ponto para comentar, a gente estava falando aqui antes. No overnight, né, saiu uma notícia que não fez, aparentemente, muito preço, principalmente o minério de ferro, que está, né, mais volátil, mais sensível, que foi a China falando sobre o caso Evergrande, né, pela primeira vez, de forma mais aberta, comentando que a situação se encontra sob controle. E que está se preparando, né, o governo chinês está se preparando para, de fato, iniciar, reduzir, na verdade, algumas restrições que foram impostas para os empréstimos imobiliários. Só lembrando aqui um pouco, né, o setor de housing, o setor imobiliário chinês representa alguma coisa próxima a 20% do PIB e também é hoje a principal fonte de investimento do consumidor chinês, onde ele forma, de fato, a sua poupança a longo prazo investindo em residências. Então, tudo isso tem uma correlação gigante com o crescimento e atividade na China, que consequentemente bate em commodities.
Show de bola. Agenda do dia, pessoal, que tem para a gente monitorar lá fora, que é importante ficar de olho, tá? Hoje temos aí balanço do Goldman Sachs, reportando o seu resultado do terceiro tri, mais um grande banco aí dos Estados Unidos. Às 9h30 da manhã, importante dado aqui, vendas no varejo de setembro, tá? Ou seja, vamos ter mais um termômetro da economia dos Estados Unidos hoje, 9h30 da manhã. A estimativa da Bloomberg é de queda de 0,2, né, em relação ao mês anterior. E um outro dado importante também, confiança do consumidor de Michigan, de outubro, ao mesmo horário. Ou seja, 9h30 da manhã, um momento importante para quem opera no curto prazo aí, dólar, índice, para ficar de olho, tem mais vol nos ativos nesse horário. Além disso, temos aí falas do James, né, que é o presidente do Fed de St. Louis, e o John, que é o presidente do Fed de Nova York também. Então, dois Feds importantes aí podendo falar ao longo do dia. Então, basicamente, uma agenda intensa também nos Estados Unidos hoje. Ontem foi bastante, hoje de novo, mas com um ritmo, né, com um sentimento, né, o um direcional mais positivo. O mercado lá fora realmente voltando a comprar risco, né, Bruno?
Só lembrando, né, pessoal, a gente teve uma agenda super pesada recentemente. Teve o PPI, número de inflação produtor, teve o CPI, número de inflação consumidor, teve o payroll na semana passada, e todos esses números, eles meio que foram, né, bem digeridos pelo mercado. Óbvio que os juros de 10 anos ele subiu um pouquinho, mas pensando nas condições de contorno de mercado, não é à toa, conforme já são bem pontuou, que o mercado lá fora está mais pró-risco, né, está mais propenso a risco, juntando esses números que vieram ok, não gera ali uma grande aceleração, pelo menos no, na, na questão do aperto de política monetária americana, e fora os resultados corporativos que têm vindo bem.
Boa, e falando em apetite a risco, tá, fica evidente, olhando assim, basicamente, Bitcoin forte alta hoje, 3% de alta, beirando aí os 60 mil dólares a criptomoeda, né? Tá uma grande expectativa aí da aprovação da SEC de um ETF de Bitcoin, né? Para quem não sabe, a SEC é como se fosse nosso CVM aqui, né? É o órgão regulador do mercado de capitais e financeiro dos Estados Unidos. Então, né, a regulamentação de um ETF de Bitcoin pela SEC é basicamente uma sinalização muito boa para a regulamentação e desenvolvimento do mercado de criptos em geral. E aí isso traz apetite, Bitcoin forte alta hoje, quase 60 mil dólares, né? Então a gente tem visto o Bitcoin com uma grande correlação a apetite a risco, né? A gente percebe como se fossem ações, vamos dizer assim, né? Quando o mercado está para alta, né, de equity, então o pessoal comprando ações, comprando commodities, vendendo dólar, também compra Bitcoin. Quando a gente vê o pessoal vendendo ações, vendendo commodities, comprando dólar, também vende Bitcoin, né? Então ele está com uma boa correlação ali em relação. Eu acho que esse é o mais positivo de todos para o mercado. É isso, começar a ter um pouco mais de dinâmica de trade, né? Tendência, correlação. O investidor começa a fazer mais conta e aí você deixa o mercado mais maduro, né?
É, exatamente. Acho que tem esse ponto também. Fora a própria discussão, né, de geração de liquidez adicional, que é esse ponto que
Perfeito.
você comentou do ETF, né, bem ou mal, você está dando mais liquidez e mais notoriedade para esse mercado.
Show. Resumo da ópera do mercado internacional. Mais um dia de apetite a risco. 90% aí do bom humor lá fora, em cima de bons resultados, em cima do setor bancário, principalmente, que é um setor de grande peso na economia dos Estados Unidos. Os outros 10% em cima dos dados que saíram ontem, mostrando talvez uma situação mais, vamos dizer assim, mais soft, né? Mais tranquila em relação à inflação e atividade nos Estados Unidos. Então hoje temos mais dados, então, que é importante, e mais balanços. Mas sem dúvida o humor está positivo lá fora. O S&P fez ontem os melhores pregões do ano, né, como eu comentei. E hoje, novamente, vamos contar com bons ventos do mercado internacional. Mas ontem já queimei a língua, né? A gente viu o mercado
Claro.
abrindo forte lá fora ontem, e eu achei que o Brasil também ia caminhar. E pelo contrário, amarguramos aí uma queda ontem, né? Acho que boa parte do tempo ali ficamos conversando com os clientes, com vocês, o porquê que o Brasil não anda. E até estava falando aqui um pouquinho sobre isso hoje também. Eu acho que é basicamente aquela sinalização ainda ali de uma tempestade perfeita para o mundo de equities, né, no curtíssimo prazo. Que é, né, Bruno? Depois você vai complementar, que é basicamente um cenário de inflação alta aqui no Brasil, o que eleva, né, as projeções de Selic para o ano que vem. E aí, basicamente, uma parte do fluxo ali acaba indo para a renda fixa, não tem jeito. E, por um outro lado, também um elevado grau de incertezas com o quadro fiscal, né? Que, somado ao tic-tac do relógio, aí temos mais ou menos um mês mais de trabalho à frente. Aí, depois de dezembro, praticamente, né, não avança nada em Brasília. E olhando para o ano que vem, um ano de eleição. Então, o investidor bota tudo isso na conta ali. Quanto mais conta a gente faz, mais barato a gente vê que tá. Mas quando olha o humor do investidor, meio que fica, né, até um papo que a gente teve ontem ali, né, com o Mimica, bem interessante. onde basicamente o mercado está olhando muito mais a macro do que o micro das ações, né, Bruno?
É, não, não tem, cara, você foi cirúrgico, assim, os macrotemas estão muito mais pertinentes do que a discussão do valuation, no aspecto micro, né? A gente encontra valor em várias empresas ligadas à economia doméstica, né, atividade doméstica, mas de fato o mercado agora está muito mais, né, querendo, tentando primeiro investir na Bolsa Brasileira, mas em alguns ativos que sejam dissociados dos riscos locais para que consiga realmente ter alguma potencialidade para, né, para frente. Por exemplo, petróleo, aço, alumínio, enfim, commodities agrícolas. Então, tem alguns temas que eles estão na bolsa doméstica, na bolsa local, mas que você não vai estar 100%, você vai estar descorrelacionado desses riscos macro locais aqui.
E o um ponto importante, pessoal, até para explicar para vocês aqui, né? Tivemos muitas perguntas, mas vocês não falam sempre que a bolsa está barata. Acho que a conta não mudou, né? Quando a gente olha preço-lucro das ações aqui, retomada econômica, né? Pandemia, N fatores que, né, trazem lucro para as companhias, isso tudo está de vento em popa, né? Mas tem uma coisa na equação, né, Brunão, de bolsa, que se chama confiança, né? Que é muito difícil medir isso, né? Quantificar isso é muito difícil. Só que sem dúvida. A gente olha o CDS do Brasil, nota de risco, olha o tamanho da abertura de taxa aqui no Brasil, de taxa de juros. E o dólar, né, basicamente fica evidente o medo que paira dentro do sistema de ativos aqui do Brasil. E aí, claro, isso pesa na bolsa, né? Então, acho que às vezes você pode ver, pessoal, a bolsa hiperesticada e os investidores continuando a tomar a bolsa, porque basicamente eles imaginam que os lucros lá na frente vão compensar. A preocupação agora é o contrário. Né, a gente está vendo uma situação agora, né, a foto de hoje barata, mas por que o investidor não compra? Porque ele olha para frente e percebe que talvez pode ficar mais barato. Né? Essa que é a grande dúvida.
Exatamente.
Então, nessa equação de preço, tem uma variável chamada confiança, que aí está em cima do que o Bruno acabou de falar muito bem, que é o quadro fiscal, agenda política e eleições do ano que vem.
A bolsa é igual a perspectiva futura.
Né? É
E
isso.
bolsa antecipa.
Vamos lá, pessoal, continuando na agenda aqui do Brasil, o que pode talvez mudar um pouco o nosso rumo aqui, BCBR, tá? Que é o proxy do PIB, é indicador da nossa atividade econômica, sendo divulgado às 9 horas da manhã. Projeção aqui do banco de recuo de 0,20 na comparação mensal e avanço de 4,70 na comparação anual. Então, vou ficar de olho nisso também. Temos GP10 de outubro também, agora pouco saiu, mostrou um recuo de 0,31. Então, há alguma sinalização aí de melhora. Ainda assim, descompressão aí, um alívio na panela de pressão da inflação, ainda que pequeno. Tivemos uma temporada de chuvas aí, ainda, claro, muito aquém do que a gente precisa, mas um final de semana de bastante chuvas aí em grandes estados aqui no Brasil. Mas, né, isso ainda, né, a percepção de inflação mais salgada para o ano que vem ainda continua evidente na curva de juros, né? Não tem jeito. Banco Central renova hoje leilão de swap, mais 20 mil contratos aí, Banco Central fazendo a sua missão, que lembrando é prover liquidez para o mercado e não controlar preço, né? Então acho que esse é um ponto importante para vocês terem em mente. E também aí live com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, às 10 horas da manhã, pode fazer algum preço também. Um ponto importante, Brunão, hoje vencimento de opções de ações, né? Então atenção redobrada, sexta-feira já é um dia de menos liquidez e ainda com vencimento de opções. Então, acho que isso talvez tenha pesado um pouco ontem também no índice, esse vencimento hoje, mas atenção redobrada aí, né? Lembrando, agora o vencimento acontece de forma automática, né? Para você não queira, né? Você precisa entrar em contato com a corretora, mas basicamente a bolsa faz todo o exercício para a gente de forma automática aí. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas, de novo, é um dia de mais vol, é bom ficar de olho aí nos papéis, principalmente os que negociam mais aí, Petro, Vale, bancos, né? São os mais queridinhos das opções aí. Então, é bom ficar de olho nessas operações, né, Bruno?
Justíssimo. É, dia de vol para ajudar um pouquinho,
Ah, estamos com pouca, né?
né?
Bruno, comenta com a turma aqui, você falou comigo um pouquinho sobre a questão do ICMS para Petro aí.
Boa, bom ponto. Ontem à noite teve a aprovação do ICMS, né, da nova política de ICMS para combustíveis na Câmara. Ainda precisa passar pelo Senado. Aí só para passar um pouco para vocês a nossa visão do projeto que foi colocado ontem. Bom, primeiro que em termos de alíquota, né, no final, se você tem ainda uma arrecadação positiva, você não está abrindo mão, tudo feito ad valorem, mas acho que o principal impacto aqui da discussão é qual é o impacto para Petro, né? A nossa opinião, para o caso de Petrobras, é um impacto marginalmente positivo. Na nossa visão, reduz, pelo menos nesse curtíssimo prazo, essa discussão, né, essa volatilidade relacionada à questão de política de preço. Então, acho que no curtíssimo prazo, de fato, essa implementação do ICMS, do jeito que foi colocado ontem, lembrando, precisa passar pelo Senado, deveria
Boa.
ser visto pelo mercado como marginalmente positivo para o caso de Petrobras.
Show de bola. Um ponto importante aí, né? O mercado segue monitorando de perto essa questão do Auxílio Brasil, né? Que é o antigo Bolsa Família sendo reformulado, que é um ponto importante, né? Ainda sem grande notícia em relação a teto dos gastos, valores e etc., que é uma das grandes questões do momento é essa. E além disso, o presidente Jair Bolsonaro comentou ontem que vai mandar voltar a bandeira tarifária normal de energia após aí, se tiver um período de chuvas positivo à frente.
Se realmente isso de fato aconteceu, só pega no gancho, isso pode acabar sendo, isso deve ser visto negativo, de forma negativa, para as distribuidoras de energia. Lembrando, bandeira tarifária mais alta nada mais é do que uma forma de você, no caso da distribuição de energia, você acaba protegendo ali o capital de giro dessas companhias, né? Você antecipa uma geração
Perfeito.
hídrica pior na frente, uma condição de chuva pior, já na tarifa de hoje, protegendo o capital de giro dessas empresas. A partir do momento que você está na condição hídrica, que você deveria estar na bandeira vermelha, sei lá, nível 2, e volta para uma
Boa.
bandeira, né, uma tarifa anterior, você está, dessa forma, prejudicando o capital de giro dessas companhias. Então, se isso de fato acontecer, negativo para as distribuidoras de energia.
Isso, ponto importante, né, que o pessoal lembrou aqui no chat. Investidor estrangeiro começa a se inserir com fluxo positivo. Exatamente, pessoal. Então a gente até brinca, né? O gringo realmente está dando suporte para as ações aqui no Brasil, está comprando, e a gente tem visto uma saída de investidores locais, nós aqui brasileiros, saindo, né, da bolsa, enquanto o estrangeiro segue segurando, entrando, dando suporte aqui para as ações. Na parte da pandemia, o Brasil segue aí nesse nível de casos lá embaixo da curva, né, tanto de casos quanto de óbitos, né, basicamente, né, cada vez mais aí avançando na vacinação. Chegamos aí a 71,7% da população com a primeira dose e quase 50% com a imunização completa. Então a ideia aí é que o Brasil, nos próximos dias, aí vai atingir metade da população com a imunização completa e provavelmente quase 80% da população com a primeira dose. É um ponto importante. Isso dá suporte para a retomada econômica, libera restrições, né, na sociedade e atividade, a indústria volta a gerar empregos, volta a gerar consumo, renda, riqueza, prospera a sociedade como um todo. Acho que isso está dando um suporte bom para a bolsa. Apesar de todos os pesares políticos, esse ponto poderia ser talvez o xeque-mate negativo, tá ajudando, né, Bruno?
Inclusive, pegando, estou até tentando recuperar aqui o dado enquanto eu falo com vocês, mas saiu um dado ontem da Abrace, né, que é a Associação Brasileira de Shopping, agora eu não lembro, mas enfim, falando, cara, na ponta, receita de shopping já está mais de 38% de alta em relação aos níveis pré-pandemia. Os números que saíram ontem à noite, por exemplo, das
Perfeito.
prévias das construtoras, construção civil, né, saíram prévias operacionais ontem, números muito bons, velocidade de venda, lançamento. Então, como o Gerson bem pontuou, né, o fato da reabertura da economia sendo, né, capitaneada pela aceleração da vacinação, tem feito com que os ativos mais ligados à economia doméstica realmente consigam gerar bons resultados. A outra discussão que a gente falou antes é a perspectiva, como isso, risco
É
fiscal,
isso.
etc., e isso acaba impactando negativamente.
Perfeito. Continuando aqui, turma, na parte do corporativo agora, tá? O Grupão de Açúcar e o GPA, tá? Desistiu do modelo de hipermercado, né, e fez a venda de 71 lojas do Extra, né, do Extra Hiper, né, que eram as lojas maiores, pro Assaí. Brunão, transação de 5,2 bi de reais, né, basicamente a expectativa aí do grupo, né, que eu tava até lendo rapidamente ali, né, que é transformar as lojas em grandes atacarejos, né?
As hipermercados é um modelo que, de fato, não vinham com uma
Saiu
rentabilidade.
de desuso, né?
Exatamente, ficou meio ali, né? Ficou no meio do caminho
É
entre
isso.
a loja de conveniência, né? O Express da vida e o atacarejo, né? O modelo atacarejo. Então, a ideia do Assaí é justamente pegar esses hipermercados, são lojas grandes, e você remodelar e levar para esse segmento de carry, né? Do cash and carry, né? Do atacarejo, que é um modelo onde você tem grande quantidade, capital de giro positivo e uma rentabilidade sobre o ativo. Justamente por você gira muito mais elevada.
Boa, show de bola. Porto Seguro informou ontem, tá, que sofreu uma tentativa de ataque cibernético nessa onda que está aí agora de ataques, mais uma empresa aqui brasileira vítima disso. E a EDP Energias do Brasil venceu o leilão da CELG-T, um lance de quase 2 bi, 1,98 bi de reais. Então, basicamente, o mercado de energia aí segue firme.
Exatamente. Lembrando que os dados operacionais da EDP vieram bem bons, tá?
Show. Brunão, ponto importante. Terça-feira que vem, dia 19, divulgação de relatório de produção da Vale no terceiro tri e resultado no dia 28. Então, já esse mês aqui de outubro, já aceleramos a temporada de balanço aqui no Brasil. Já temos a Vale no dia 28 e na terça que vem, já relatório de produção.
Só até passar para vocês qual é a nossa visão em relação ao resultado da Vale, né, nesse próximo trimestre. Bom, o resultado, na nossa opinião, ele deve vir meio, né, a gente está olhando de forma meio mista, né? A gente está vendo um custo de frete mais alto, né, todas essas pressões inflacionárias globais que a gente tem visto, frete é o principal, dos principais, principal linha de custo da Vale do Rio Doce. Por outro lado, o preço médio do minério de ferro praticado, ele caiu, a gente viu já a razão, a Evergrande, China, etc. E fora que, naturalmente, olhando, né, num prazo um pouco mais longo, a Vale ela tem mantido o seu volume de produção, mas, né, tem algumas questões operacionais que ainda
Sim.
acabam trazendo algumas discussões da capacidade de aumento de volume. Então, deve ser um resultado ali, a gente diria, do lado um pouco mais light ali da história, né?
Show. Na parte de prévias, tá, pessoal? A direcional teve alta de 88% da construtora nos lançamentos e vendas líquidas expandiram 40%. Então, as prévias construtoras têm vindo bem. E a Neo Energia informou que a distribuição de energia cresceu 4% aí no último tri. Então, é o que a gente vem falando aqui, pessoal. A parte micro, né, cada empresa, cada setor, tem tido cada vez mais sinais positivos da nossa retomada econômica. Mas como o cenário macro está tão conturbado, com tantas incertezas e com fatores, vamos dizer assim, importantes em xeque, né, não são discussões pequenas que geram pouco impacto na economia ou coisa do tipo, são discussões estruturais, né? Um Auxílio Brasil muito agressivo, uma extensão do auxílio emergencial, são coisas de bilhões de reais de custo para os caixas públicos, vamos dizer assim. Uma reforma tributária é impactos de bilhões de reais para as empresas. Então, são coisas muito grandes que estão sendo discutidas, que acabam abafando um pouco esse otimismo micro aqui de cada setor que solta resultado e tal. Então, é isso, tentar explicar um pouco, né, o movimento que está acontecendo o ano todo praticamente. A bolsa lá fora subindo 20% no ano, a gente, né, praticamente nulo. E que é um pouco do que aconteceu ontem, né? Um dia forte lá fora. E aí daí que tá a importância que a gente sempre fala, né, Bruno? Vocês terem um portfólio diversificado. Temos aqui no BTG a nossa carteira de BDRs, pessoal. Empresas que investem lá fora, Nike, Facebook, Amazon, Starbucks, empresas da economia dos Estados Unidos. Então, carteira está indo super bem. Entre em contato com a nossa assessoria aqui para aderir à carteira automática recomendada de BDRs ou entre no site BTG Pactual Digital barra análise, está lá a carteira recomendada de BDR, Bernardo e companhia. Uma excelente diversificação, né? Economia americana bombando, né? Muito importante aí, talvez, ter 10, 15, 20% do portfólio aí alocado em Estados Unidos, uma economia desenvolvida que não tem eleição do ano que vem e que está retomando bem da pandemia. Então, diversificação é a chave do bom portfólio.
Justíssimo.
Bruno, só querendo saber aqui de Gerdau, meu amigo.
Pô,
Já
Gerdau,
que você é dos Estados Unidos, é
grande
bom
Gerdau,
falar.
pô, grande Gerdau, já deu gancho, né? Gerdau basicamente dois grandes temas. Construção civil, que a gente já falou aqui, deu uma palhinha, que está vindo super bem, né? O Gerson levantou as prévias operacionais. Ontem saiu, acho que Direcional, Tenda, saíram mais outras empresas. A maioria veio realmente muito boa. E olhando o lançamento, que é o que importa efetivamente para lançamento, que é o que importa para Gerdau, está vindo muito bem. Então, se a gente enxerga uma contratação positiva da parte de Brasil desse lado, né? Preço de aço longo. Parte dos Estados Unidos também está vindo super forte, né? Lá fora a infraestrutura está indo bem, construção civil segue forte, Gerdau com spread metálico, né? Também bastante relevante, né? Acho que no maior patamar dos últimos 5, 6 anos nos Estados Unidos. Então, a gente enxerga boas perspectivas de resultado para o terceiro tri de Gerdau.
Show de bola. Turma, mercado importante aqui, pessoal perguntando onde é que acha a carteira de forma mais fácil. Faz o seguinte, então. Lá no meu Instagram aqui, arroba Gerson Zonorenzi, e no do Bruno Lima Ações, assim que acabar o nosso Morning Call, vou postar lá no Stories a carteira de BDRs, tá? Então, assim que acabar aqui, eu já posto lá no nosso Stories. Então, parada obrigatória acompanhar os nossos dois Instagrams aqui que estão no pin, Gerson Zonorenzi e Bruno Lima Ações. E não menos importante, sexta-feira, dia de quê, pessoal? Podcast, Radar da Semana. Já está disponível lá no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Procure Radar da Semana. Vou deixar no meu stories também o link hoje. Nosso podcast conversamos sobre inflação. Eu, Álvaro e Arthur falamos aí de inflação nos Estados Unidos e no Brasil, que depois da pandemia, já no retrovisor, é o grande assunto do momento, né? Tanto a inflação no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa. É o que está sendo discutido aí nos principais fóruns, né, de economia, ou seja, parada obrigatória hoje. Ah, Gerson, sem tempo. Então, sábado, domingo, tá, com certeza tem tempo, escuta o nosso podcast semanal ali, né, Brunão, para saber o que que a gente espera da inflação aqui no Brasil e lá fora, que realmente a inflação é aquele fantasma silencioso que vai correndo no nosso patrimônio sem a gente perceber. Então, tem que estar bem antenado.
Sem dúvida.
Brunão, obrigado pela parceria, meu amigo.
Obrigado, cara. Valeu, valeu.
Pessoal, obrigado pela confiança de sempre, ao longo de toda a semana. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte do nosso sonho, do nosso Morning Call. O maior Morning Call do Brasil só existe graças a vocês. Então clique aí, né? Compartilha com um amigo, manda aviãozinho. Vamos crescer esse nosso encontro. Marca a gente aí quando for postar, que a gente reposta. E além disso, segue a gente aqui no Instagram, como eu acabei de comentar, @ GersonZanLorenzi e Bruno Lima Ações. Uma boa sexta-feira de trades a todos. Um excelente final de semana. A gente volta segunda-feira. Aquele abraço. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.
Valeu.